No ar, mais uma edição do Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
Em algum momento do passado, Bill Gates já dizia: em alguns anos vão existir dois tipos de empresas. As que fazem negócio pela internet e as que estão fora dos negócios. E o fato é que isso já é realidade há algum tempo. Por isso, no Itacast de hoje, falaremos sobre marketing digital para empresas e por que o seu negócio, independentemente de vender produtos físicos ou digitais, precisa investir em ações eficientes de marketing digital. Conheça as possibilidades do marketing para a sua empresa e utilize o poder da internet para aumentar as vendas do seu negócio. Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o que é marketing digital para empresas. E para falar deste assunto, convido agora Amanda Cesário, analista do Sebrae.
Você está ouvindo o Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Amanda, para a gente começar, fala um pouquinho para a gente por que o marketing digital é fundamental para as empresas, para pequenas, para grandes empresas, para todas, ou tem uma distinção aí?
Bom, na verdade, o marketing, de modo geral, ele é importante para as empresas, né? Existe até uma máxima aí que diz que quem não é visto não é lembrado, e o papel do marketing é exatamente esse, dar visibilidade para as empresas, para as marcas, sejam elas pequenas, grandes, médias. Então, o marketing, de modo geral, é para todo mundo, e o marketing digital, que é o nosso tema hoje, né? Também ele se aplica a todo mundo, a todas as empresas de todos os portes. Como eu comentei, quem não é visto não é lembrado, então antes a gente só tinha formas analógicas e tradicionais de ser vistos, né? Os outdoors, TV, o rádio. A gente foi evoluindo enquanto sociedade, chegaram outros canais e a gente viu a necessidade de expor a marca também nesses canais, porque é onde o público está, né? A empresa tem que fazer propaganda e tem que se relacionar com os clientes. Com os clientes onde eles estão. Eles estavam offline, as empresas tinham maneiras de se relacionar com eles no offline, seja por panfleto, no boca a boca, que é inclusive a principal forma de marketing, né, de propaganda, e de trabalhar um desses pontos do marketing, que é a propaganda. E aí esse boca a boca, ele migrou para o digital, né? Então as empresas têm que estar num ambiente digital independente do porte, por isso, para serem vistas, para serem lembradas e conseguir aí se relacionar com os clientes.
Muito bem colocada essa questão de ser visto, né, para poder ser lembrado. Agora, o que mais é possível conquistar com o marketing digital?
A gente sabe que toda empresa quer ser vista para poder vender, né, para poder converter, para poder ter faturamento e sustentar a sua operação. Então, é possível conquistar clientes, conquistar novas vendas, conquistar novos fornecedores. Através do marketing digital, empresas podem fazer negócio com empresas, encontrar outras empresas também para se relacionar, né? É importante que o empresário tenha a mente aberta para os canais digitais, não só como fonte de busca, de captação de clientes, mas também como um canal poderoso de relacionamento, de conseguir novos fornecedores, beneficia o negócio como um todo.
Agora a gente está falando sobre esses novos canais, sobre o marketing digital. Agora, como é que funciona? Vamos falar um pouquinho desses canais. Quais são? Porque a gente está acostumado aí com TikTok, Face, Instagram. Para empreender na internet, basta abrir ou você tem que ter um investimento para isso? Explica um pouco para a gente desses canais.
Muito bacana a sua pergunta. Realmente, quando a gente fala de canais digitais, vem primeiro à mente as redes sociais, que é o que a gente acessa mais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, próprio TikTok, como você comentou, agora está em alta. Mas os canais digitais de marketing digital não se limitam apenas a essas plataformas, né? YouTube também se encaixa aí. A gente tem sites, blogs, a gente tem outras ferramentas, o e-mail marketing, por exemplo. SMS também é considerado uma estratégia de marketing digital. Todas as estratégias que utilizam canal digital, né, que eu envio uma mensagem para o meu cliente utilizando alguma plataforma digital, entra nesse universo. E existem canais específicos para cada empresa atuar, né? Se eu sou um escritório de engenharia, por exemplo, se eu tenho um conteúdo denso, às vezes eu não vou conseguir demonstrar todo o meu profissionalismo só ali através de uma rede social. Eu vou precisar ter um blog ou um site onde eu possa postar um material mais completo para realmente transmitir essa credibilidade, a mensagem que eu quero para o meu cliente.
Agora a gente está falando desses canais, desse novo meio de comunicação, né, com os clientes. Mas como que funciona essa questão de investimento? Porque todo mundo fica assim, nossa, eu vou ter que investir, né?
Exatamente. É importante que desenhe um planejamento de marketing, né? E aí faça o levantamento dos custos. Muita gente acha que o marketing digital é gratuito e não é. A publicação, muitas vezes, nas redes sociais pode ser gratuita, mas para que ela, de fato, traga resultados, é preciso fazer um impulsionamento, é preciso patrocinar este post que a gente chama, né? As redes sociais, elas têm uma entrega orgânica, gratuita, muito baixa. Então, há, sim, um investimento de acordo com os resultados que você quer obter. É muito importante conhecer o público, a audiência para quem você está construindo aquela propaganda. E se engana quem pensa que para empreender utilizando a internet é só abrir lá, criar uma conta no Instagram e no Face e tá tudo certo. Não, tem que seguir todos os passos, né, burocráticos. A gente tem de formalização, abertura da empresa, tem que entender de emissão de nota fiscal. Não é porque os clientes estão comprando ali nos canais digitais que a legislação some, né? Existe legislação específica, inclusive, para a venda online.
Bacana demais. A gente acha que é só abrir realmente, postar, e tem que ter a qualidade da postagem, todo um trabalho que é feito por profissionais. Então, realmente, né, para oferecer aí um bom produto, ter uma boa comunicação, é importantíssima a qualidade. Agora, falando dessas estratégias aí de usar o marketing digital, vale a pena usar o marketing com influenciadores digitais? Eles têm relevância mesmo?
Com certeza absoluta. É importante a gente desmistificar o que é um influenciador digital, né? Muita gente acha que um influenciador é aquela pessoa que tem milhões de seguidores e aí ponto, vou fazer negócio com essa pessoa e vai dar tudo certo. E não, na verdade, um influenciador é uma pessoa que tem influência sobre outra, é o famoso boca a boca também migrando para o digital. Então, assim, quais são as pessoas de credibilidade em que eu ponho a minha confiança? Dando um exemplo bem simples, que acontece aí com a maioria das pessoas, a gente confia muito na opinião das nossas mães, avós, enfim, de alguns dos nossos familiares, e aí sempre que a gente tem uma grande decisão a tomar, a gente leva em consideração a opinião dessas pessoas. Um influenciador digital, ele tem essa missão de influenciar as pessoas através da sua opinião, da sua autenticidade. Então, na hora de fazer negócio com um influenciador, é importante analisar, além do número de seguidores, que não é tão relevante para os pequenos negócios, é aquela pessoa que eu estou fazendo contato, que eu quero que divulgue a minha marca, usa esse tipo de produto, fala com esse tipo de audiência que é do meu público, né? Não adianta eu ter uma loja plus size e fazer campanha com uma influenciadora que usa PP. Não passa credibilidade nenhuma, não vai atingir os resultados, porque não sabe os desafios, não sabe o que esse público preza por conforto, enfim. Então, de repente, uma influenciadora que tem um número muito pequeno de seguidores, mas cujos seguidores levam em consideração a opinião dela, poxa, se ela usa, se ela compra, se ela gosta, se ela se sente confortável, a chance de eu gostar e me sentir confortável também é muito grande, aí é o caminho certo para contratar a influenciadora, a pessoa que as pessoas que são suas clientes levam em consideração a opinião, não necessariamente por número de seguidores e outros critérios que a gente chama de métricas de vaidade, né? Só números de curtidas, números de comentário, não, tem que olhar mesmo a qualidade das interações, né? Quem são as pessoas que estão curtindo, que estão comentando, que estão compartilhando os posts daquela pessoa? E aí, por isso, tem estado cada vez mais em alto termo micro-influenciadores, que é o que mais interessa as pequenas empresas. São os influenciadores locais, as pessoas que falam com as pessoas que têm potencial de comprar de mim, né? O que adianta eu contratar um influenciador que é nacionalmente conhecido? fornecido, se eu não tenho capacidade de atender nacionalmente. Vai ser um tiro gigante, né? Como uma bola de canhão para matar uma formiga, por exemplo. É um esforço muito além do que é necessário para atingir os objetivos.
Muito bacana. Agora, para essas pequenas empresas, tem o canal certo ou não? Porque falar, é pequena empresa, vamos divulgar no Facebook, é grande empresa no TikTok. Tem isso? A pessoa tem que analisar esses canais?
A empresa deve estar onde o público dela está. É muito importante fazer essa seleção de canais, porque principalmente quando é um pequeno negócio, não tem braços para atuar em todos, né? Geralmente o empresário, ele compra, ele vende, ele relaciona com os clientes, ele tem várias atividades. Então, para ser mais assertivo e ter mais resultado, porque quando a gente fala de marketing digital, a gente não quer ficar ali na rede social ou em algum outro canal que seja site, blog, perdendo tempo. A gente quer realmente se relacionar com potenciais compradores para gerar ali uma conversão, gerar um resultado para o negócio, né? E aí é preciso ser assertivo, porque se eu tenho múltiplos canais e não dou conta de dar atenção para eles, acaba sendo um tiro no pé. Poxa, é muito bacana ter tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o TikTok. Aí eu vou, crio conta em tudo. Ah, não dou conta de acessar, vou ficar só no Instagram, as duas redes ficam fantasmas, vira um tiro no pé. O cliente que acessa essas duas redes e percebe que não tem interação, que não tem atualização, ele acaba associando, né, essa imagem de desleixo, tudo, ao negócio. E acaba deixando de seguir, deixando de acompanhar, né, essa empresa. Então é importante selecionar, ver onde o seu público está. Ah, o meu público é mais maduro e não migrou para o Instagram, porque o Facebook é uma rede social que surgiu primeiro, né? Então, muita gente criou o Facebook e quando veio o Instagram depois, a pessoa, não, já estou satisfeito com os amigos que tem no Facebook, não vejo necessidade de migrar de plataforma, e não veio. Se o seu público é assim, né? Se a sua interação é essa pelo Facebook, mantenha-se ali, ao invés de criar outras contas mais atuais e acabar não tendo mesmo engajamento. Se o seu público é mais descolado, gosta mais, né, do Instagram, está mais frequente no Instagram, então vale a pena que você esteja ali no seu canal. A gente sempre recomenda que faça a construção de personas, que a gente chama, né, dentro do universo do marketing, que é o desenho de um personagem que simboliza o meu cliente ideal, com os hábitos, com os valores. Que aí, se eu conheço a minha persona, se eu sei quais os valores, os hábitos, quais redes sociais que acessa, eu consigo direcionar os meus esforços para essa rede de maneira mais assertiva. Tem negócios que são muito tradicionais e offline e que funcionam muito bem no offline, uma mercearia de bairro, por exemplo, que de repente criar vários canais nas redes não vai gerar conversão nenhuma. Eu tenho que ter pelo menos um canal digital, porque como eu comentei, quem não é visto não é lembrado, tenho que ter presença digital, uma forma digital dos clientes saberem, né, das minhas novidades, mas eu não preciso necessariamente estar em todas, porque não necessariamente isso vai me trazer mais clientes ou mais faturamento. Então é preciso começar por uma, dominar de preferência que o seu cliente está, e aí depois, conforme o negócio for amadurecendo ou você se sentir seguro, né, para ampliar esses canais, você vai dando um passinho de cada vez.
Agora, para essas empresas que, ai, como é que eu faço isso, eu não sei onde que meu público está, vale a pena consultoria de marketing digital, né? Como é que funciona isso?
Hoje em dia, na internet, a gente acha absolutamente tudo, é uma abundância de conteúdo, porém, nem tudo tem qualidade, nem tudo é verdadeiro, nem tudo traz resultados para os negócios, né? Então a gente recomenda sim que procure consultoria, que procure profissionais, agências. O próprio Sebrae realiza constantemente eventos sobre o tema e sobre outros temas relacionados à área de gestão, a marketing digital. O próprio Sebrae oferece, né, serviço de consultoria, porque a consultoria, ela tem esse objetivo de ser uma curadoria do que o empresário deve prestar atenção. Então, na internet tem um mar de conteúdos. Qual que é o primeiro passo? O que eu devo olhar primeiro? O que eu devo analisar? Por qual rede eu devo começar? O consultor, ele tem tem esse papel de ajudar ali a traçar um caminho, traçar uma estratégia e também fazer a curadoria, né? Então, nas consultorias, a gente recomenda algumas ferramentas para o empresário começar esse planejamento no marketing digital, algumas ferramentas, inclusive, para ele trabalhar, né, esse marketing digital da empresa. E aí, de acordo com esse atendimento, a gente consegue identificar: ah, essa pessoa tem mais ou menos facilidade com o digital, então eu vou indicar essa ou aquela ferramenta, que é mais básica, mas que dá resultado também, ou uma mais completa. Então a gente consegue mensurar nessa maturidade e conduzir um trabalho mais assertivo para o empresário não se frustrar, porque muitas vezes quando a pessoa ela quer sozinha, né, dominar esse universo do marketing digital sem ter um acompanhamento, sem ter um profissional, né, que faça esse papel de curadoria, ela vê tanto vídeo, tanta coisa, tanta possibilidade diante dos olhos, que acaba ficando ou presa ali, parada, não consegue. Exatamente, essa pessoa fica ali travada, paralisada diante de todas essas oportunidades, não sabe por onde começar e aí não dá passo nenhum. Ou então ela começa várias estratégias que depois ela não conclui, né? Ela começa a utilizar várias ferramentas, não vai a fundo em nenhuma delas, acaba não se especializando e aí acha que não tá tendo resultado e tá perdendo muito tempo. Então, a consultoria, uma agência, um profissional é muito válido até para que o empresário entenda como é que funciona na construção de uma estratégia e aí depois possa dar os próprios passos.
Bom, nos meios tradicionais como TV, rádio, enfim, revista, jornal, são ótimos meios para ser visto também, mas para mensurar resultados, o digital é melhor? Como é que funciona essa mensuração?
Isso aí, muito importante a gente reforçar que os canais tradicionais de comunicação também dão muito resultado. Nós somos on e off, então a gente sempre fala que não é marketing digital versus marketing tradicional, é marketing digital mais marketing tradicional. Tem que ser um conjunto de estratégias, porque nós estamos em todos os ambientes, né? Tem muita gente que pensa: ah, agora que tem rede social, não vou pagar propaganda para ninguém mais, vou só fazer ali gratuito ou só fazer rede social. Não, o seu cliente, ele também precisa te ver, né, num outdoor, num panfleto, dependendo do seu tipo de negócio, ele também precisa te ouvir no rádio, ele também faz questão disso, dependendo do ambiente em que ele está ali no cotidiano, né, no dia a dia. Eu gosto muito de trazer o meu exemplo, né, como consultora do Sebrae, a gente atende várias cidades e eu, viajando, tenho costume de ouvir rádio, gosto de saber das notícias e, consequentemente, ouço ali as propagandas do rádio, acabo me interessando por um serviço ou outro quando estou em uma outra cidade que não conheço. Então ainda são canais, sim, que dão muito resultado e que tem público para eles também, tá? Então vamos apostar no digital, mas sem esquecer do tradicional, porque as pessoas ainda consomem muito conteúdo desses canais também.
Como eu falei, nas redes, aliás, nos veículos tradicionais, muitos não têm como fazer essa mensuração. E agora no meio digital?
No meio digital, a mensuração ela é mais precisa, porque leva em consideração a interação do usuário com aquele seu canal onde está sendo feita a divulgação, né? Ao contrário dos meios tradicionais, onde, por exemplo, na televisão, a gente consegue mensurar a audiência, consegue saber quantas pessoas estão assistindo aquele canal naquele momento. Mas a gente não consegue saber exatamente qual pessoa estava assistindo a sua propaganda, se a pessoa só deixou a televisão ligada e saiu, a gente não consegue ter esse tipo de informação. Ao passo que na internet, como os cliques, né, eles são por usuário, por IP de máquina, enfim, por uma série de algoritmos que a gente fala, é possível ter uma mensuração mais exata de quantas pessoas acessaram os seus canais, qual que é o perfil dessas pessoas, né, faixa etária, gênero, enfim, tem uma série de informações a mais que os canais tradicionais não conseguem fornecer de informação.
Amanda, e para a gente finalizar, deixa o seu recadinho aí, o seu conselho final para os empresários que estão pensando em investir realmente no marketing digital, que é super importante hoje em dia, e também para quem ficou em dúvida, quer tirar mais informações, onde te encontrar?
Bom, a minha mensagem final é que não tenham medo do novo. O marketing digital não é um bicho de sete cabeças. E mesmo que para você seja, lembre-se de que você não está sozinho. O Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa, está aí justamente para pegar na mão, para caminhar junto, para a gente cortar essas cabeças aí e levar, encarar tudo de uma forma leve e profissional. para quem quer mais informações, o Sebrae tem agências espalhadas pelo estado. Aqui em Varginha fica na Praça Doutor Neylor Salles Gontijo, número 160, na Vila Pinto. Também pode nos procurar através do telefone 3690-5100. E o site também, né, sebrae.com.br, lá tem material, tem inclusive cursos gratuitos com certificado para quem quer se aventurar aí pelo marketing digital.
Agradeço, Amanda, o nosso bate-papo hoje aqui no Itacast. Eu acho que muitos empresários vão repensar aí o modo de se comunicar com os seus clientes, né? Muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço o convite, Maísa. Tô às ordens, viu?
Chegamos ao fim de mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. E você acompanhou a entrevista com Amanda Cesário, analista do Sebrae. Abordamos o marketing digital para empresas. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro, Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.